Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. Na última segunda-feira, foi divulgado um estudo que mostrou uma alta taxa de concentração de mercúrio no sangue de residentes de áreas urbanas e ribeirinhas da bacia do Baixo Tapajós, no estado do Pará. O metal, que é utilizado em zonas de garimpo para separar e extrair o ouro, foi encontrado em todos os 462 participantes da pesquisa. Desse total, 75,6% apresentaram exposição acima do limite de segurança estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. A pesquisa foi realizada pelo Laboratório de Epidemiologia Molecular da Universidade Federal do Oeste do Pará, em parceria com a Fiocruz e o WWF. Além disso, nos últimos dias, algumas operações foram realizadas para combater o garimpo ilegal no país. No domingo, um cacique e um chefe da Coordenação Técnica Local da Fundação Nacional do Índio, de Aripuanã, em Mato Grosso, foram presos em uma operação da Polícia Federal e do IBAMA. Eles são suspeitos de ter envolvimento em esquemas de extração ilegal de ouro. Na semana passada, uma mega operação da Polícia Federal, batizada de Caribe Amazônico, destruiu maquinário pesado usado pelos garimpeiros na região do Xingu, no Pará. E para nos ajudar a entender todos esses acontecimentos recentes à luz da legislação brasileira, eu recebo aqui no Semana em Pauta Érica Bechara, advogada e professora de Direito Ambiental da PUC São Paulo. Tudo bem, doutora Érica?
Tudo bem, Marcela? Prazer estar aqui com vocês nesse podcast.
Na outra linha, eu tenho o procurador Júlio Araújo, coordenador do Grupo de Trabalho em Prevenção de Atrocidades contra Povos Indígenas do Ministério Público Federal. Tudo bem, doutor Júlio? Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Olá, Marcela. Tudo bem? Prazer estar com você e com a Érica nessa discussão.
E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu vou contar com a participação de Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Casa. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Marcela. E sejam bem-vindos, doutor Júlio e doutora Érica.
Antes do início da nossa conversa, eu convido vocês a acompanharem a reportagem de Lívia Azevedo sobre os desdobramentos das operações ocorridas nos últimos dias para combater o garimpo ilegal. Vamos ouvir.
A Polícia Federal e o IBAMA vêm trabalhando em uma operação contra o garimpo ilegal no Brasil. Os agentes já estão na fase de destruição dos maquinários e estruturas encontradas nas regiões de combate à atividade. Desde sábado, os policiais ocupam a terra indígena Sararé, em Mato Grosso. Eles bloquearam todos os acessos à terra que ficam entre os municípios de Conquista do Oeste, Nova Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. No Pará, foram apreendidas 3 máquinas na região do Xingu. O maquinário foi avaliado em aproximadamente R$1 milhão. Esse foi o terceiro garimpo ilegal detectado só essa semana. Um cacique e um chefe da Coordenação Técnica Local da FUNAI de Arapuana, a 976 quilômetros de Cuiabá, também foram presos suspeitos de terem envolvimento em esquema de extração de ouro ilegal feita por garimpeiros na região. Além da Polícia Federal, a operação conta com a participação da Polícia Rodoviária Federal. Os responsáveis pelo garimpo vão responder por invasão de terras públicas e crimes ambientais. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
Doutora Érica, a Constituição Federal fala que compete à União estabelecer as áreas, as condições para o exercício da atividade de garimpo. Mas é necessário observar aí as regras de proteção ao meio ambiente. Nesse sentido, o que diz a nossa legislação em relação às regras para o exercício da atividade de garimpo no Brasil?
Bom, um primeiro aspecto que é bom a gente ressaltar, e acho que você colocou isso bem, né? A Constituição Federal não proíbe o garimpo. Até, se a gente analisar bem, até tem um certo incentivo, né? Quando diz que o Estado deve favorecer a organização da atividade garimpeira e cooperativas, etc. Eu tenho para mim que talvez naquele momento da aprovação da Constituição Federal ainda se via o garimpo como uma atividade artesanal, rudimentar, e aí sujeita até a um tratamento diferenciado. né? Hoje o garimpo tem uma outra feição, né? Muito mais empresarial, né? E isso faz com que a gente discuta se realmente faz sentido o garimpo ter um tratamento diferenciado. Enfim, mas ele tem uma regulamentação no plano infraconstitucional, né? Nós temos pelo menos duas normas específicas tratando de garimpo, que é a Lei 7.805, de 89, que regulamenta a permissão de lavra garimpeira, e a Lei 11.685, de 2018, que institui o Estatuto do Garimpeiro, né? E nessas duas leis, fica claro que só é possível desenvolver a atividade garimpeira mediante a concessão de uma permissão de lavra garimpeira pela Agência Nacional de Mineração. Não precisa ter pesquisa prévia, mas essa permissão de lavra garimpeira é obrigatória. E ela só vai ser concedida para pessoas físicas ou cooperativas de garimpeiros, não para empresas. Empresas não podem ser garimpeiras. As áreas também são limitadas, né? Até 50 hectares por pessoa física ou 1.000 hectares cooperativa. E a lei hoje pede expressamente o garimpo em terra indígena. Então, ela vai determinar quais são os locais autorizados por garimpo. E também ela vai determinar, já determina, na verdade, os minerais que são garimpáveis. Também não são todos os minerais que podem ser garimpados. Tipo, é ouro, diamante, cassiterita e alguns outros. E, do ponto de vista ambiental, que é extremamente importante destacar, é que mesmo a atividade garimpeira, mesmo sendo, se é que pode dizer que ela tem aí algum caráter rudimentar, ela depende de licenciamento ambiental. E aí todo o procedimento travado perante o órgão ambiental, que vai avaliar os impactos da atividade a partir de estudos ambientais e vai otorgar a licença ambiental. Se houver dano, atividade garimpeira tem que reparar esse dano ambiental.
De que forma, doutor Júlio, as autoridades monitoram as atividades de garimpo no Brasil? Como e a quem compete fazer essa fiscalização?
Bom, o monitoramento dessa atividade, ele decorre muito dessa lógica mencionada pela minha colega Érica sobre a autorização e a forma como essa atividade é explorada, né? Então, a gente vai ter um papel importante e bastante relevante da Agência Nacional de Mineração, o antigo DNPM, né, que vai ter que, de alguma maneira, receber e autorizar esses pedidos de exploração e de atividade na mineração e no garimpo, né? Então, esse é um papel extremamente relevante de administração e poder de polícia por parte desse órgão central. Ao mesmo tempo, a questão ambiental, para além do aspecto preventivo, ela vai depender muito de uma atividade de monitoramento e fiscalização constante por parte do IBAMA e de outros órgãos ambientais, com vistas a identificar tanto a observância de licenças como a atividade clandestina, atividade irregular. Então, a gente tem esses dois polos extremamente relevantes para a gente identificar como que a atividade é realizada dentro da autorização que foi concedida, eventualmente concedida, ou se ela extrapola essa concessão que foi dada, ou se ao mesmo tempo ela é clandestina. Então nós temos todos esses impactos que podem ser monitorados na atividade de garimpo no Brasil.
As operações que ouvimos na reportagem falam do garimpo ilegal em áreas indígenas. Nesse sentido, doutora Érica, de que forma a legislação brasileira protege esses territórios e quais são as penalidades que podem ser aplicadas contra os infratores?
Bom, hoje, né, na data de hoje, a legislação proíbe textualmente garimpo em terra indígena. Então, hoje não há a menor possibilidade de haver um garimpo legal em terra indígena. É a Lei 7.805 que diz que garimpo em terra indígena não é possível. O projeto de lei que está agora sendo discutido, o polêmico projeto de lei 191 de 2020, que trata de mineração e garimpo em terra indígena, ele busca mudar essa realidade. Está agora em regime de urgência e, enfim, vai ter um trâmite célere. E esse projeto de lei prevê a permissão de lavra garimpeira em terra indígena, nas zonas de garimpagem, né, como já é determinado pela lei atual, mediante consentimento das comunidades indígenas afetadas. Então, essa realidade vai mudar. Bom, mas vamos pensar no dia de hoje, né? O projeto de lei não foi aprovado, vamos pensar à luz da legislação ilegal. Se o garimpo em terra indígena é sempre ilegal, Então, cabe aplicar aos garimpeiros as sanções. Algumas de natureza não ambiental e outras de natureza ambiental. Sendo que quando a gente fala em sanções ambientais, a gente invoca aqui a tríplice responsabilidade ambiental, que tem até previsão constitucional. Só a título de exemplo, no campo administrativo, aquelas sanções polêmicas que, né, foram mencionadas aqui na abertura do nosso programa. Né? Apreensão do produto da infração e dos instrumentos utilizados e mais, a destruição. E é isso que gera polêmica. Por quê? Porque os garimpeiros hoje, muitas vezes bancados por empresas, eles usam equipamentos caríssimos na atividade. Nas escavadeiras hidráulicas, aviões, helicópteros, carros, enfim, tem todo tipo de equipamento. E a legislação prevê a destruição desses equipamentos quando é mais complexo para removê-los, né? E é também como uma forma de não manter a infração sendo perpetuada. E apesar de toda a polêmica, o Supremo Tribunal Federal já autorizou também textualmente na DPF 709 a destruição desses equipamentos.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Érica usou há pouco o termo tríplice responsabilidade ambiental. Vamos ouvir.
Sendo que quando a gente fala em sanções ambientais, a gente invoca aqui a tríplice responsabilidade ambiental, que tem até previsão constitucional.
Para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora Thaís, qual o significado da expressão que acabamos de ouvir?
Marcela, a tríplice responsabilidade ambiental significa que aquelas pessoas físicas ou jurídicas que de alguma forma desrespeitarem a legislação ambiental e causarem dano ao meio ambiente, elas poderão ser responsabilizadas tanto nas esferas administrativas como na esfera civil e penal também. A responsabilidade civil atribui ao agente a obrigação de reparar pelo dano ambiental que ela causou, causando aí a necessidade de recuperar as áreas ambientais ou até de indenizar monetariamente pelo prejuízo causado. E tem também a responsabilidade administrativa, que é uma responsabilidade que busca prevenir o dano e ocorre quando há desrespeito a alguma regra administrativa, seja do IBAMA ou de alguma das secretarias de Estado e Meio Ambiente. Um exemplo de sanção administrativa é a multa e a consequência mais grave é até a suspensão parcial ou total das atividades por tempo determinado ou indeterminado, a depender da penalidade. E tem também a responsabilidade penal, que ocorre quando o agente comete algum ato que é descrito pela lei como crime. Esse crime pode ser previsto tanto no Código Penal, como também no Código Florestal, ou em outra lei que trate sobre esse tema. E as punições também, para a pessoa física, por exemplo, é a prestação de serviço à comunidade, pode ser também a interdição temporária de direitos, como o impedimento de contratar com o poder público, e pessoas jurídicas também sofrem sanções bem sérias, como por exemplo a interdição temporária de estabelecimentos, entre outras punições cabíveis.
Tá certo, doutora Thaís, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço pelo convite, Marcela.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
Na abertura do programa, citamos uma pesquisa divulgada no início desta semana que revela altas taxas de mercúrio no organismo de moradores de áreas urbanas e ribeirinhas do Baixo Tapajós, no Pará. Vamos saber os detalhes desse estudo com Patrícia Portales.
Descartado durante atividades de garimpo na bacia amazônica, o mercúrio percorre o rio, entra para a cadeia alimentar de peixes consumidos por moradores de áreas urbanas e ribeirinhas da bacia do Baixo Tapajós. A Universidade Federal do Oeste do Pará, em parceria com a Fiocruz e o WWF Brasil, identificou a presença do metal em todos os 462 indivíduos analisados. Entre 2015 e 2019, foram coletadas amostras de sangue de 203 moradores da área urbana de Santarém e outros 259 de 8 comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós e de uma comunidade do Rio Amazonas. todos adultos acima de 18 anos de idade. O resultado constatou que 75,6% deles estão com o índice de mercúrio no corpo acima do limite de segurança estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, que é de 10 microgramas por litro de sangue. A população ribeirinha é a que mais sofre. O estudo apontou que esse é o grupo 90% mais atingido, com uma contaminação das águas medida entre 55,5 e 65,7 microgramas por litro de água. Na área urbana, o nível de contaminação medido ficou entre 33,6 e 36,7 microgramas por litro de água. Uma contaminação silenciosa, sem cor e sem odor, mas que tem efeitos de longo prazo, segundo a coordenadora do estudo, Heloísa do Nascimento. Isso porque a alta concentração de mercúrio no organismo pode provocar danos ao sistema nervoso central, fígado, rins, sistema cardiovascular, gastrointestinal e imunológico. Um problema denunciado desde a década de 1990 por estudos feitos por instituições internacionais e nacionais, como a Fiocruz. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales.
Como ouvimos na reportagem, doutora Érica, o mercúrio ele foi encontrado em todos os participantes da pesquisa. O que diz a nossa legislação sobre o uso desse metal pesado?
Bom, diz menos do que deveria, né? Porque a matéria mostrou pra gente, é uma tragédia o uso do mercúrio. É um perigo constante para o meio ambiente e para as populações. Mas nós temos um decreto de 89, que é o decreto 97507, que ele permite o uso do mercúrio no garimpo, para extração do ouro, quando a atividade está devidamente licenciada, ambientalmente licenciada. Então, vamos dizer, no garimpo ilegal, o uso do mercúrio é ilegal, o que é evidente, né? E no garimpo legal, ou seja, aquele que tem a permissão de lavra garimpeira, que tem as licenças ambientais exigíveis, pode haver o uso do mercúrio. Isso é um decreto de 89. Mas, em 2018, o Brasil promulgou aqui no país a famosa Convenção de Minamata sobre mercúrio, que regula, uma convenção bem extensa, né? Regula vários usos de mercúrio, mas ela tem um capítulo específico sobre o uso de mercúrio no garimpo, né? Na extração do ouro, e diz que os países, todas as partes, devem adotar medidas para reduzir, quando viável, eliminar o uso de mercúrio e os compostos de mercúrio nas atividades. Por quê? Porque isso é extremamente grave para a população, né? Como a matéria demonstrou, o mercúrio ele chega no ecossistema aquático, as pessoas se alimentam, depois o peixe que se alimentou do plâncton contaminado, enfim. E as pessoas ficam contaminadas também por mercúrio. E até, curioso, até para antes de encerrar a minha fala, nesse ponto, é interessante que tem uma lei. Foi aprovada uma lei em Roraima no ano passado para tratar do licenciamento ambiental do garimpo, licenciamento direto, em uma fase só, e liberando o uso do mercúrio. E essa lei foi declarada inconstitucional pelo STF, né, na ação direta de constitucionalidade 6672. E o entendimento, claro, que tinha a ver com a questão de competência, né, mas foi muito reforçado isso na ação, que até um retrocesso em ter uma norma, que nem havendo competência do Estado para isso, mas havendo uma norma que, né, amplia o uso de um produto tão, tão nefasto à saúde, né, que isso seria de fato um retrocesso.
Bom, doutor Júlio, o senhor já participou de operações de combate ao garimpo ilegal no país, né? Será que o senhor poderia contar um pouco sobre sua experiência em campo e explicar como os infratores costumam agir nesse tipo de crime?
Eu acho importante a gente olhar para esse problema, né, para a exploração, a atividade garimpeira, a partir de um processo que se dá silenciosamente, né? Ele é uma atividade que surge e aparece à primeira vista como uma atividade artesanal, simples, uma atividade aparentemente até inofensiva ao meio ambiente, mas que a gente sabe que hoje ganha uma dimensão, muitas vezes, de interlocução e interligação muito forte com o próprio crime organizado e como a exploração em larga escala. Mas isso não se dá de um dia para a noite e, ao mesmo tempo, esse processo é um processo que tem várias nuances. E acho que quando a gente se depara com ele, muitas vezes a gente está olhando por um cenário de crença na falta de fiscalização. Então, uma atividade que acaba se naturalizando em determinadas regiões, muitas vezes numa ânsia, né, num anseio grande de ascensão, de busca de recursos. Isso gera uma corrida, muitas vezes, em torno dessa atividade, com uma naturalização muito grande dessa exploração, a partir dessa crença da falta de fiscalização. Então, quando a gente fala, né, operação, atuação para desbaratar esse tipo de atividade, a gente tem que ter em conta que são processos, muitas vezes, que acabam acontecendo e se naturalizando, e que se cria um cenário, inclusive, de que a atividade é inofensiva, né? Tanto em relação ao meio ambiente como em relação a territórios de populações afetadas, notadamente povos e comunidades tradicionais e povos indígenas. Então, é importante a gente diferenciar, né, essa realidade dessa exploração da atividade ilegal e a própria conexão que ela vem ganhando cada vez mais, tanto com o caráter mais empresarial da atividade como em relação ao próprio crime organizado. Se a gente pensar isso na Amazônia, isso vem aparecendo de uma maneira muito clara.
Bom, doutor Júlio, eu gostaria de repercutir com o senhor a questão de uma eventual prática de garimpo ilegal pelos indígenas. O que pode acontecer se ficar demonstrado que são os próprios indígenas que estejam operando esses garimpos nesses territórios?
Esse tema do garimpo e o garimpo realizado por indígenas é um tema extremamente complexo, né? Acho que a atividade é uma atividade que, obviamente, não é uma atividade autorizada, né? E é uma atividade que demanda muito cuidado na compreensão da proteção ambiental e da proteção socioambiental, mas a gente tem que ler esse cenário, esse tipo de exploração, a partir dessa lógica dos assédios que se exercem sobre esses territórios e a fragilização que muitas vezes essas comunidades se encontram no exercício de sua autonomia nesses territórios, como na maneira de usufruir, né, e explorar os recursos de que dispõe, né, dentro da sua sobrevivência física e cultural. Então, é claro que o debate ele tem uma nuance, né, uma complexidade extremamente relevante, que não se resolve, por exemplo, com a regularização da atividade. O que a gente tem que olhar é que a prática de ilícitos nessas regiões deve ser coibida, independentemente de quem as pratica, mas que o problema não deve ser pensado a partir da chave da criminalização. A gente tem que pensar essa questão a partir da integridade, da defesa da integridade dos territórios, da não normalização da atividade garimpeira, mas o fato é que ninguém está autorizado a fazer a exploração ilegal de recursos ou muitas vezes gerar danos ao meio ambiente, independentemente do local que seja.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
Nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável e, desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 fala sobre garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Vamos conferir a reportagem de Ricardo Moreira sobre o assunto.
O Dia Mundial da Água foi comemorado nesta terça-feira, mas as celebrações continuam impactadas por dados que indicam que o Brasil ainda está distante de atingir o fornecimento ideal de água limpa a toda a população. De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, mais de 20% dos pontos de rios do país analisados em uma pesquisa apresentam qualidade de água ruim ou péssima, portanto sem condições para uso na agricultura, na indústria ou para abastecimento humano. Em aproximadamente 73% dos casos, as amostras de água podem ser consideradas regulares. Apenas 7% contam com água de boa qualidade. Para a coordenação do programa Observando os Rios, o retrato da qualidade da água nas bacias da Mata Atlântica é um alerta para a condição ambiental da maioria dos rios nos estados do bioma. A inadequação da água para usos múltiplos e essenciais pode ser consequência de fatores como a poluição e as precárias condições de saneamento, além da degradação dos solos e das matas nativas. Rádio Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira.
Bom, nós acompanhamos na reportagem, doutora Érica, um retrato dos rios que fazem parte da Mata Atlântica e o cenário parece ser preocupante. O que que o garimpo ele tem a ver com isso em relação à poluição dos rios?
Bom, o garimpo, assim, a poluição dos rios, né, pensando de forma geral e aí especificamente também com relação ao garimpo, o rio se torna de má qualidade, né, em razão de lançamento de esgoto, de efluente, qualquer tipo de influente in natura, os lixões, né, resíduos sólidos também que são deixados aí a céu aberto ou em escavações, em buracos que não são aterros sanitários, e aí eles contaminam o solo, contaminam o lençol freático, o desmatamento, que também prejudica aí possibilita a erosão, prejudica a qualidade dos corpos hídricos. No caso do garimpo, especificamente, a gente começa com o uso de mercúrio, mas também tem várias outras atividades ali que são conectadas a atividades poluidoras, né? Quando eles revolvem, por exemplo, lá com maquinário, solos, né, para procurar minerais, toda aquela terra acaba muitas vezes com substâncias contaminantes indo parar nos rios, eles também desmatam as margens dos corpos hídricos, então isso deixa o rio sem proteção, deixa o solo exposto, sujeito à erosão, então tudo isso acaba contribuindo para a deterioração da qualidade dos corpos hídricos, por isso então, assim, mais um fator de preocupação, principalmente quando a atividade é desenvolvida de forma ilegal, porque é algo que a gente sempre, diz, repete, e é muito evidente. Quem desenvolve uma atividade ilegal não está preocupado com o impacto ambiental da atividade.
Doutor Júlio, o Ministério Público Federal lançou na última terça-feira a campanha chamada Água, Quantidade Importa, Qualidade Também. De que forma essa campanha contribui com o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6?
Bom, essa ação é uma ação super importante, decorre de um projeto também desenvolvido pelo Ministério Público Federal, que é o projeto Conexão Água, que tem o objetivo de divulgar, né, essa ferramenta, Água Boa de Beber, com dados sobre a qualidade da água em municípios de todo o Brasil, né? Então, com informações sobre substâncias eventualmente encontradas e os danos que elas podem causar para a saúde das pessoas e para o meio ambiente, nosso objetivo é criar um contexto, um cenário de reflexão, de debate público sobre a importância do cuidado com a água, né, e isso dialoga extremamente com o ODS, né, para que ela seja de qualidade, para que não falte a ninguém, né. Queremos fomentar esse debate público e garantir um controle social sobre o tema.
Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação de Érica Bechara, advogada e professora de Direito Ambiental da PUC São Paulo. Doutora Érica, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast.
Eu que fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. Eu quero parabenizar a escolha do tema, é um tema palpitante, cheio de conflitos. E tem que ser debatido em todos os foros, jurídicos e não jurídicos. Parabéns para vocês.
Agradeço também a participação do procurador Júlio Araújo. Doutor Júlio, muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Pedro. E também um abraço à Érica.
E obrigada pela parceria de sempre, Pedro Scartesini.
Sou eu que agradeço, Marcela. Muito obrigado. E obrigado também pela participação, doutor Júlio Araújo e a doutora Érica Bechara.
O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.